Você sabe o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH? Sábado passado, 13 de julho, foi o Dia Mundial do TDAH, data criada para lembrar a importância da conscientização sobre esse transtorno e os prejuízos que pessoas com TDAH enfrentam no dia a dia. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Luiz Oliveira, que é psicólogo parental. Luiz, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Luiz. Luiz, que tipo de comportamento caracteriza o TDAH?
O TDAH, ele é um transtorno, né, de desenvolvimento, né? Então, é caracterizado normalmente a partir da infância. Onde a gente tem algumas características comuns nesse tipo de transtorno, entre eles a desatenção e a hiperatividade, né? E algumas outras características como impulsividade, alguns esquecimentos que também vão fazendo parte tanto dessa característica, dessa condição de desatenção ou impulsividade.
Bom, você falou aí de um transtorno, né, que pode ser observado na infância. Agora, tem muito adulto que tem o TDAH e não sabe que tem. Como é que é feito o chamado diagnóstico tardio, o diagnóstico do adulto com TDAH?
Numa condição de transtorno, o que a gente vai entender enquanto doença é frente aos prejuízos, né, que ali existirem. Então, no adulto, muitas vezes lá na infância, isso pode passar desapercebido, mas na vida adulta, às vezes, esses prejuízos eles podem chegar de uma maneira mais evidente. E então, na vida adulta, a gente vai ter que olhar para as características de uma vida adulta e o tipo de prejuízo que isso vai causando. Então, a gente pode ter algumas questões cotidianas como esquecimentos, atrasos recorrentes, coisas que vão trazer ali diretamente um prejuízo funcional, né, de organização de vida, de organização financeira também. Acho que isso no nosso cotidiano é o que a gente mais vai perceber. O que a gente vê em termos de literatura e pesquisa é que quando a gente tem casos de TDAH, talvez que sejam mais relevantes, eles vão trazer muito mais um prejuízo quando a gente fala de questões mais impulsivas. Então, pessoas que, por exemplo, podem ser muito inteligentes e ter ganhos financeiros muito substanciais, rápidos, mas que também tão rapidamente têm o potencial de perder esses ganhos. Também características que às vezes a gente vai perceber com pessoas com dependência química ou mesmo com questões de delitos ou coisas do tipo, né? Pensando em questões mais complicadas, mais complexas, assim, vamos dizer.
Bom, você falou de coisas como desatenção, talvez ali distração, a pessoa talvez ali não consegue se concentrar, mas a gente com essa vida de internet, né? Muita informação na nossa frente, muita gente talvez se distrai, né? Talvez aí tenha episódios de esquecimento e tudo mais. Existe um teste cientificamente comprovado que a pessoa faz, um teste talvez na frente de um profissional, com resposta de perguntas, né? Talvez ali observação de comportamento que fala assim, olha, você tem TDAH ou não, você não tem TDAH. Tem um teste assim? Opa, parece que nós tivemos aqui um problema com a ligação com o Luiz Oliveira, ele é psicólogo, está falando conosco sobre a TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A nossa produção ali, o Mauro, está tentando ali restabelecer o contato com o Luiz Oliveira, que é psicólogo parental, e está explicando para a gente essa questão aí do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno conhecido pela sigla TDAH. Por que estamos trazendo esse assunto? Porque sábado passado, 13 de julho, foi o Dia Mundial do TDAH. É uma data que foi criada para lembrar a importância da conscientização sobre esse transtorno e os prejuízos que a pessoa com TDAH enfrentam no dia a dia. Então, o Luiz estava explicando para a gente que, por exemplo, a pessoa com TDAH pode ter talvez uma inteligência acima da média, pode obter ganhos financeiros rapidamente, mas, no entanto, pode também aí ter logo prejuízos nesse sentido. Olha, restabelecido o contato com o Luiz Oliveira. Luiz, eu estava perguntando para você, antes da ligação cair, se existe um teste cientificamente comprovado na frente de um profissional, por exemplo, para saber se a pessoa tem ou não TDAH.
Sim, eu estava comentando, falei por um tempo, não vi que a ligação tinha caído, peço desculpas, mas a gente tem a avaliação neuropsicológica, né, que é feita por um neuropsicólogo, onde ele executa uma bateria de testes para avaliar diferentes áreas do desenvolvimento da pessoa, e com essas informações ele tem condições de apontar um possível TDAH ou não, que vai ser diagnosticado por um médico, seja ele um neurologista ou um psiquiatra.
Ah, perfeito. Então tem toda essa sistemática, né, uma coisa já bem estabelecida para isso. Ok, a pessoa é diagnosticada com TDAH, ou criança, ou no caso adulto. Como é que é o tratamento, ou seja, a pessoa controlar essa situação para não ter tantos prejuízos no seu dia a dia?
O que a gente tem de tratamento hoje são duas vias. Normalmente o diagnóstico ele vem por uma condição médica, então é comum que se medique, né, o que é usado aí como padrão ouro são os psicoestimulantes. A gente tem três tipos diferentes, e aí fica a cargo do médico avaliar qual é o melhor para cada situação. Mas o que a gente sabe pelas pesquisas e pela prática cotidiana é que as medicações sozinhas elas vão ter pouca eficiência nesse auxílio. Elas vão ajudar a desenvolver maior percepção, maior atenção, diminuir as características de impulsividade, mas a prática terapêutica comportamental aliada à terapia medicamentosa é o que tem mais chance de trazer sucesso para a melhora desse quadro, porque aí a partir desta prática terapêutica é que vai ajudar essa pessoa a desenvolver essas habilidades que não foram possíveis ser desenvolvidas na sua condição de vida. Né? E aí, com a pessoa medicada, ela tem mais condições de desenvolver esse aprendizado também.
Ou seja, tem tratamento, né? Existe toda um apoio que a pessoa pode ter, e aí a pessoa pode ter, né, Luiz, uma vida relativamente normal.
Sim. O TDAH, embora ele seja um transtorno importante, ele tem diferentes níveis aí, de certa forma, de apresentação, né? Algumas pessoas apresentam um viés mais desatento, algumas outras mais impulsivas associadas à desatenção. Mas são pessoas que têm capacidade total de um desenvolvimento normal, apenas cuidando dessas questões que impactam o seu cotidiano e tendem a trazer um prejuízo maior. Então, com um bom acompanhamento médico e terapêutico, ela tem chance de continuar vivendo muito bem e evitando maiores prejuízos aí.
Maravilha. Luiz Oliveira, psicólogo parental, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, bom dia.